começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho, estou aqui, Felipe Mesquita.
Ei, eu!
Tô aqui.
Olha, é eu nessa captinha? É eu!
É eu! Good mineiro. É eu.
Evelyn de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno não tá aqui, vai fazer cocô.
Tá todos os seus eventos, viajando. Gente, foi pro evento.
É, tudo agora é evento. Tô aí no evento.
O nosso promotor de eventos.
É, tá na promotoria forte. É, gente, GDC, né?
É, então. GDC. Agora toda semana é evento.
É, gente, vamos aqui responder perguntas dos nossos ouvintes aí que mandaram no espaço do de perguntas, né, do bônus aqui, 99.com.br/bônus. Tem lá o espaço pra você mandar a sua pergunta. Estamos aqui na Engajados, tá? Dino, bom dia, pessoal. Vocês pretendem fazer algum episódio de Shenmue? Shenmue, no caso. A gente precisa ter estofo, né, pra falar. O Bruno, com certeza, é uma pessoa que jogou muito Shenmue. Eu tive poucas experiências com Shenmue e eu sempre achei meio feio, meio torto. Na época que saiu, era o... Ai, meu Deus. É a qualidade aí. São as montanhas do Death Stranding 2, né? E, meu Deus, como... Isso é videogame? Ou é realidade? Era isso o Shenmue na época, né?
O jogo real, você vai na lojinha comprar um negócio.
Vai abrir as gavetas.
Isso, abrir as gavetas.
É...
Eu não sei, acho que o Bruno talvez teria essa vontade, eu não sei se é... Acho que talvez pela história, né, por contar isso. Pode ser um programa interessante.
Sim, falar sobre a história dos videogames relacionados a Shenmue, né, assim, a importância dele e tudo. Aí dá pra fazer uma pesquisa boa. Mas pra jogar, onde é que tem Shenmue aqui pra jogar? Emulador, né, emulador Dreamcast.
Hoje tem o 1 e o 2 HD, tem nas plataformas mais novas aí.
Entendi. Tem que ver. Eu nem sei que estilo é o Shenmue. Qual é o estilo de jogo? RPG?
Estilo chato.
Chato pra caralho.
Difícil falar, né? É um jogo de ação mesmo, mas ele tem uma parada dessa de... Um leve life sim nele também.
Muito bem, muito bem. Vamos lá responder perguntas? O Fencas, queridões! Exercício de futurologia. Como vocês acham que vão ser os videogames e o mercado de videogames em 20, 30 anos? Tava aqui pensando na grande revolução que foi o PlayStation 1 e o Nintendo 64 há cerca de 30 anos. E tendo que projetar onde estaremos em 2050, 2055.
Chip, Black Mirror, jogador número 1.
Será que a gente vai estar falando, Evandro, de assim, nossa, esse jogo parece real?
Não, vai chegar uma hora que vai ser real, não é possível. Tipo, vai ser impossível. Ainda mais com o advento da IA se evoluindo cada vez
sim,
mais rápido.
Sim, sim, sim. Eu acho que com a inteligência artificial a gente vai... ter jogos que a gente não vai saber diferenciar se é ser humano ou inteligência artificial, com certeza. Com certeza. Se é CGI, né? Se é ser humano ou CGI. Porque como tu falou aí, o VO3, né? O VO, ele, cara, ele mostra, ele cria as pessoas, mano. Pra criar um jogo é um pulo, né? Personagem de jogo. Real, assim. Então a gente vai jogar filmes?
É diferente, né?
Vamos jogar filmes?
Eu não sei, cara. O videogame é uma mídia muito difícil de prever. Só você pensar o tanto que ela mudou em todas as gerações. Os paradigmas de todas as empresas, assim, mudaram de alguma forma. Da Nintendo mudou menos até. Mas até ela teve que mudar muitas coisas pra seguir na indústria, né? Eu, sinceramente, não consigo prever, assim. 20, 30 anos, isso é 3 gerações. Sei lá, cara. Eu não sei, até porque talvez eu tenha até um pouco de medo de prever, porque as coisas não estão tão legais.
Hoje em dia não tá...
Cada vez mais caro, os jogos demoram cada vez mais tempo a ser feitos. Esses são os dilemas que a indústria tem hoje, assim.
Eu consigo acreditar que a gente ainda vai estar com o controle na mão. Não vai ser, tipo, nada telepático.
Imersão,
e...
total.
Ai,
óculos,
negócio na cabeça, não sei o quê.
Chip do cérebro.
Não, não.
Só manipulando suas emoções.
Eu acho que ainda vão ter telas e controle na mão. Eu acredito ainda.
É, porque tudo isso entra nesse... Qual que é o futuro da televisão? A gente vai ainda assistir as coisas na TV?
Eu acho que vai estar no Black Mirror, mano. 30 anos é muito tempo, caralho.
É projetar na parede, assim? É um botão que você aperta e projeta Full HD na parede? E vai alta qualidade?
Faz no ar. As partículas do ar, ele faz o projeção.
Mas acho que o controle na mão muda? A gente vai colocar um negócio na cabeça e ele vai reagir aos nossos pensamentos?
Eu acho que não também. Eu acho que também isso é uma coisa que fica.
É.
Porque é muito da natureza do videogame, até o VR ele tem controle na mão, né?
Precisa de controle, sim.
Sim. Tipo, as melhores experiências de VR ainda tem controle na mão. Tudo bem, os controles são diferentes, tem controle de movimento, mas ele ainda tem botão, ainda é o analógico pra você ir se mexendo, assim, os melhores funcionam ainda, né? Difícil. Eu espero que a indústria esteja menos predatória, menos tóxica, Mas não tem muita razão nem pra acreditar que isso vai acontecer.
Só se o capitalismo acabar. Como o capitalismo não vai acabar...
A não ser que essa indústria se imploda de uma forma bizarra, porque... Pô, a gente pode falar aqui... A gente analisa, por exemplo, o PlayStation 5. Pô, é um videogame que não tem a quantidade de jogos que a gente gostaria, talvez, vindo da própria Sony. É um videogame caro, os serviços deles estão caros, os jogos estão mais caros, os códigos dos jogos demoram mais tempo pra sair. E a geração já que a Sony mais lucrou com o videogame, mais do que todas as outras combinadas. Então, assim, não, a gente fala, pô, a indústria vai uma hora vai implodir, uma hora vai, mas até nesse momento que parece que as coisas estão bem difíceis de acontecer, os caras estão ganhando mais dinheiro do que nunca. Então, assim, é muito triste.
É, se for no safe, dá pra projetar o quê? Provavelmente não vai ter console, vai ser tudo esquema de nuvem com assinatura.
Acho que ainda não. Pro safe, você fala pro próximo?
30 anos, Felipe.
Ah, 30 anos.
30 anos. A pergunta do mano aí. Eu acho que não vai ter mais console. Tipo assim, lançou o PlayStation 8.
O videogame vai ser tipo o tamanho de um HD, Evandro, que é tipo quadradinho assim, pequenininho, o videogame vai ser isso?
É, talvez isso sim, uma Fire Stick da vida, né? Você espeta na TV e ativa...
Ah, e trouxe meu PlayStation. Aí o cara tira do bolso o PlayStation e conecta com algo via um sinal de Wi-Fi que...
Vão estar lançando remake pra caralho ainda, porque isso aí...
É, The Last of Us Parte 2 remake. E Parte 1, Parte 2, remake, com certeza.
A coletânea completa. 2050.
Trilogia, né? Pode crer.
No PlayStation 8.
Será que a gente vai ter Mario e Zelda saindo ainda?
Eu acho que vai.
Vai. Essas IPs são muito grandes pra essas
empresas pra morrer, né?
Não monetizarem, né?
Sim, sim.
Isso aí é uma aposta boa, mas tipo... Call of Duty vai estar aí ainda, será?
FIFA vai estar aí ainda. Ou um similar.
Você vê, o FIFA nem chama FIFA, mas ele tá aí ainda.
É.
É bom, o negócio é que o jogo vai ficar tão real que a gente vai ser tipo jogador número 1, Evandro, ali?
Eu acho que vai chegar.
Que a gente vai entrar no hub e esse hub vai encontrar as pessoas...
Você pode jogar com o controlinho, mas eu acho que vai ter experiências de ativar no cérebro você dentro do jogo.
Será que vai ser capaz da... Existe uma leitura corporal nossa e o nosso personagem feito de inteligência artificial semelhante à realidade andando pelos lugares? Pela hub do... Ah, eu quero jogar tal jogo. Aí tem a casa do Red Dead Redemption, tem a casa do GTA, tem a casa não sei o que. Você vai lá, seu personagem entra, aí pronto, ele começa a jogar ali. Negócio como os Mi, né? Os Mi da Nintendo, né? Não tinha uma parada dessa, né?
Isso é uma coisa que a Ubisoft tava tentando fazer meio com o Assassin's Creed daqui pra frente, sabia? Vai ter tipo um hub, assim...
Com todos, né?
E você vai jogar os jogos por ele, e nesse hub tem uma outra funcionalidade, tem alguma coisa, um aspecto free-to-play do jogo também. E a próprio jogo que bombou, bizarro, e agora o tal do Mind's Eye, que é um jogo do Leslie Benzies, né, ex-produtor da Rockstar e tal, ex-roteirista de vários jogos da Rockstar. Eles estavam criando antes um jogo que chama Everywhere, que era meio que um Roblox da vida. E esse Mind's Eye, ele era um jogo que foi construído dentro desse Everywhere, teoricamente, com a engine, com os assets, e todos os assets que eles fizeram pro jogo estariam disponíveis na plataforma do Everywhere para as pessoas poderem criar os seus próprios jogos e jogarem. Só que aí o próprio Mind's Eye é um jogo que feito pelo próprio estúdio que você jogaria dentro dessa plataforma, mas foi um lançamento desastroso do Mind's Eye agora. E eu acho que o estúdio provavelmente vai acabar fechando aí. Vão mandar um tanto de gente embora nos próximos meses aí, com certeza.
Sabe o que é que eu acho? Eu gosto muito desses jogos procedurais, né? Que a gente nunca sabe o que é que vai vir pela frente, né? E aí dá uma experiência diferente pra cada jogador, né? Isso eu gosto desse tipo de coisa. Será que com a evolução da inteligência artificial... E eles entendendo o seu perfil de jogo, eles podem criar em cima de um jogo, adaptar a história, a dificuldade, o tipo de ambiente que é mais confortável para você jogar, baseado no tipo de jogo que você gosta?
Talvez sim, mas aí nós chegamos no ponto de consumir conteúdo por consumir conteúdo, né? Acho que o nosso problema é muito maior.
É. Não, existem as bolhas, né? Não existem as bolhas. O algoritmo, ele faz isso hoje em dia, né?
A gente vai valorizar tanto a perspectiva humana em cima do produto artístico ali que a gente não vai ignorar isso, só nesse ponto. Aí nosso problema é muito maior, é isso que eu tô falando.
Sim, sim, sim.
Eu só quero jogar alguma coisa, cria um jogo pra mim aí pra eu gastar minhas horas. Pô, qual que é o propósito real, assim?
Não, eu tô considerando que a inteligência artificial vai chegar a um ponto... A gente sempre falou que o Google... Ele sabe tudo que a gente faz, ele tem os nossos contatos, ele sabe pra onde a gente vai pelo Google Maps, ele tem acesso às nossas pesquisas, os nossos interesses, né? Ele sabe tudo isso. Aí tem lá o iFood, que sabe as comidas que a gente come, os locais que a gente mais gosta. tem um cartão de crédito que tem todos os nossos gastos, para onde a gente manda o nosso dinheiro. Quando a inteligência artificial tiver acesso a esse tipo de coisas, que muitas dessas coisas são públicas, porque essa galera tem acesso, né? Eles têm acesso aos nossos dados.
Pra caralho.
Será que eles não conseguem criar experiências mais imersivas pra gente, assim, de um jogo? Um jogo, vamos dar um exemplo, como é aquele desses Heavy Rain da vida?
Entendi, tipo uns adventures modernos aí, o Detroit.
De robô, como é o nome?
Detroit.
Detroit,
exatamente. Ficou uma, é.
Detroit. E aí ele conseguia adaptar um pouco a história pra coisas que você se identifica. Dilemas morais que você passa. E aí você tá projetando no videogame um dilema moral que você tá passando na vida real. E você tá tomando decisões e vendo quase como um ensaio, Evandro. Se liga, de você poder ensaiar uma coisa que... Ah, vou ter um date. E se eu pudesse ensaiar esse date antes?
Eu não gosto desse futuro, não.
Mas eu acho que vai chegar eventualmente, Felipe.
Caraca, a gente tá vendo coisas procedurais sendo feitas
o novo,
lá.
O novo mas isso aí é uma outra coisa. Acho que vai ser uma parada assim. Não, mas acho que vai ser uma parada assim.
Isso é uma outra parada. Aí nós estamos matando a ideia de qualquer produção artística, porque... E estamos abraçando só o lado de consumir qualquer coisa que... E que nem nos confronte de exatamente, que às vezes que nem traga perspectivas diferentes. A gente vai viver numa bolha eterna mesmo.
Mas
todo mundo só vai viver o que quer viver.
A gente tá vivendo a realidade, né? O algoritmo é exatamente
isso. É a sua realidade.
É
o que o Felipe tá, mas o que o Felipe quer dizer.
É isso que eu tô falando, você tá se fechando numa bolha enorme, você não vai ter perspectiva de mais nada.
Ele é uma experiência difícil, pesada, totalmente cinza. Que qual porcentagem dos jogadores no mundo pensariam no roteiro daquele?
Evandro, tem um episódio da nova temporada de Black Mirror que fala sobre isso, que é tipo assim, uma pessoa comum, ela chega em casa, ela trabalha e tal, tem lá, ela é uma chefe de uma empresa e tal, ela chega em casa, ela liga a Netflix e saiu uma série nova. E o nome dessa mulher é Joan.
É da outra temporada, o primeiro episódio da outra temporada.
É da última temporada, né? A última que saiu agora.
Não é não, é da outra.
Não. Ah, é verdade.
Black Mirror comigo, aí você vai tomar. Eu já vi tudo umas 3 vezes. É o primeiro da outra temporada.
É Joan is awful, né? É que é mesmo, tipo, né? Ela é... Joan é uma horrível, né? O nome da série.
Sim.
E aí é a vida dela, interpretada por outras pessoas. E ela falando assim, que gente, como conseguiram ter acesso à minha vida particular, ao meu trabalho, às minhas coisas, as coisas que eu tô vivendo. E fizeram uma adaptação pra uma série. E aí é a tendência do grande algoritmo, né? E tem lá, mostra um negócio maquiavélico de, assim, a tendência a gente criar diversas séries baseadas nas vidas das pessoas.
Uhum. Ali é uma viajada pra falar sobre o algoritmo, né?
Isso. É, porque a questão é discutir, né? O quanto que a gente tá dentro dessas bolhas do algoritmo e o quanto que a gente assiste uma história e julga essa história. E se fosse a sua história lá? E aí as outras pessoas estariam julgando a história e você. Quando é o baseado em fatos reais. Né? Tu adora um filme desse, né? Uma série dessa.
Tá percebendo como é que seria horrível?
Horrível.
Eu não quero isso não, cara. Eu quero...
É, a própria espetacularização de podcasts, true crime, o caralho.
Sim.
Tem muito a ver. Bate diferente quando algo é baseado em fato real, né?
Bate demais.
Imagina sendo baseado na sua realidade, na sua vida.
Sim.
Esse Black Mirror aí eu acho que tá longe pra caralho, hein? Talvez a gente nem pegue.
Eu acho que vai chegar um ponto que a inteligência artificial ela vai conseguir criar coisas com muito mais facilidade e mais rapidez e que as pessoas vão ficar satisfeitas com isso, sabe? Porque o algoritmo já é isso, ele é criado pra lhe satisfazer. Eu tava passando por problemas pessoais aí recentemente e aí o meu explorar do Instagram era só esse assunto. E aí você fica assim, caraca, meu Deus do céu.
Provavelmente alguma coisa dessa você curtiu, aí ele percebeu. Isso,
e você engajou, né?
Sabe o que tem mais peso, Felipe? É quando você manda pra alguém.
Ô, Evandro, o tempo de tela, né? O vídeo tem 5 minutos, e você ficou os 5 minutos assistindo, ele, caraca, você gostou desse conteúdo. Então eu vou mandar mais desse. E aí você fica, aí eu, pra tentar desintoxicar o meu algoritmo lá, aí eu fico pensando, futebol, comida, videogame, cinema, e eu vou procurando um monte de coisa pra dar uma limpada, porque puta que pariu, mano. Se você tá assim, com depressão, e aí você pesquisa sobre depressão no, no explorar do Instagram, fudeu. Você vai ficar pior ou vai ficar tentando criar fórmulas pra tentar superar.
Não, mas é aquele velho esquema. O que qualquer plataforma quer? Que o usuário fique a maior quantidade de tempo possível ali. Com certeza.
Ele vai entregar então, o que você quer, né?
O algoritmo tá rodando nessa, pô. É a mesma coisa que a gente definir as nossas pautas de acordo com o que tem mais ouvinte, tá ligado?
A gente não fica puto, Evandro, quando... Lembra que a gente falava diversas vezes aqui no próprio 99? Ah, eu pesquisei passagem aérea pro Estados Unidos. E aí, tô acessando aqui um site no Google e simplesmente aparece a propaganda de uma passagem aérea baratíssima e tudo pra eu clicar e querer ir lá. Algoritmo, ele faz exatamente isso. Você pesquisou uma coisa, ele... Opa, você tem interesse nisso aqui. Vou mandar mais disso daqui pra ele.
Ele já põe você no bolo de pessoas que se interessam por aquela coisa, exatamente. Porque a publicidade quer converter o máximo possível pro anunciante. Pra ele continuar colocando grana, né? Mas é muito doido, cara. Eu tive uma essa semana. O Pablo, que era ex-jogabilidade lá. A gente conversa pra caralho que a gente jogava Overwatch junto e a gente é amiguinho de Telegram. Eu só converso com o Pablo pelo Telegram. Que, teoricamente, tá lá na Rússia... Não se conversa, né? Mano, e aí eu falei com o Pablo que eu tava te comprado o terreno, que tava construindo, nananã. Ele me manda print do YouTube dele. Falando, bicho, me explica isso daqui. Simplesmente começou a aparecer no YouTube dele bagulho de construção de obra, mano.
Foda, né?
Que ele falou que nunca pesquisou. E tipo assim, eu só falo com o cara no Telegram. Como é que o YouTube... Como, tá ligado? Por quê? Por que que ele ter conversado comigo sobre esse assunto, o YouTube começou a ter indicar vídeo pra ele... Sobre o assunto que é do meu interesse de ter conversado com ele no Telegram, tá ligado? Porque o meta não tem o que fazer. Você pesquisou no Facebook. Se eu falar com o Jurandir no WhatsApp, oi Jurandir, estou construindo, já era. O Mark Zuckerberg sabe, tá ligado? Agora, o Telegram, caralho, eu achei muito forte.
É muito louco, mano. Muito louco. E aí é daí pra pior, sabe? A parada personalizada, mano. Eu sempre penso em tudo da personalização. Do cara. Os eletrodomésticos, essas paradas todas, elas vão entender a nossa rotina. Porque existem as geladeiras inteligentes, né? Mas elas não são tão inteligentes assim, né, ainda.
Tem um que chama Meituan, uma empresa chinesa que tá pra chegar no Brasil. É rival do iFood.
Sim.
O rolê deles é Big Data. Tipo, eles sei lá, você cortou o cabelo, o Felipe, que é todo gatinho aí. E aí, a cada 45 dias, o Felipe corta o cabelo e faz a barba. O aplicativo vai saber que o Felipe corta o cabelo e faz a barba e vai ganhar dinheiro em cima disso. Indicando pra ele a barbearia e tal. Esses caras são gigantes na China, mano. Todos os perfis de tendência de marketing que eu sigo tá falando que esses malucos vão chegar e quebrar o iFood no Brasil. Pesquisa aí depois pra você ver. É Meituan. E o negócio deles é esse. É um banco de dados muito bizarro e faz entrega muito rápido. Só que eles, tipo assim, eles já sabem que você vai ficar doente antes de você ficar doente. E aí ele começa a oferecer...
Remédio, a época do ano, né? Exato. A época do ano, assim, a época mais fria e que você normalmente compra um remédio pra gripe e tudo.
Todo o modelo de negócio dos caras é em cima disso. É Big Data bizarro.
Eu coloquei pra pesquisar, Evandro, Meituan, e o primeiro link que aparece é do 99 App.
Aí, ó.
Porque eles patrocinaram o negócio e colocaram a imagenzinha igual a do Meituan pra turma clicar.
Lá, na China, ele é gigantesco. E aí, tipo... Quando você trabalha muito bem uma base de dados e a sua base de dados é gigante, dá pra prever essas coisas, cara. Tipo, a gente já deu esse exemplo aqui no passado. Toda quarta tem jogo do Fortaleza. Aí o dia que tem jogo do Fortaleza, o Jurandir pede pizza e cerveja. Pro aplicativo é isso que ele quer saber. Pra ele conseguir. Aí na quarta de tardezinha, no fim da tarde, ele já vai te bombardear com propaganda de pizza e cerveja, tá ligado?
O Zé Delivery já faz isso, né?
Sim.
Quando ele sabe que tem um jogo assim, ele já tem um algoritmo ali dele que... E fala assim, opa, tem jogo do Leão. Vai querer alguma coisa hoje? Tem um desconto bom aqui. E é isso. Vai oferecendo as paradas.
E aí eles usam, esses caras são bizarros, eu li muito sobre eles recente. Tipo, eles usam esse esquema de Big Data também pra conseguir entregar muito rápido. Então eles têm esse negócio. Ah, e todo domingo à noite o Evandro pede um chocolate. Já vai ficar o cara de chocolate na frente do meu prédio praticamente.
Sim.
Pra eu receber muito rápido. Tipo, eles otimizaram todo o esquema de Big Data pra serem fodidos, mano. Se chegar, eu quero ver. Tem que dar uma movimentada também, porque o iFood é foda. Sozinho.
Cara, os videogames aí... O futuro dos videogames... É difícil, né? É difícil saber o futuro dos videogames. Porque o que é que pode mudar? O que seria uma mudança boa? Não ter mais o videogame?
Se assinatura? Só assinatura? Virar Netflix?
Acho que pra muita gente, o modo perfeito é um modo que já passou, inclusive. Tem muita gente que tem saudade. É, isso. Tem um pouco disso. Então vai, ter, vai variar de pessoa pra qualquer pessoa. Acho que não tem modo perfeito pra agradar todo mundo também, não. O modo perfeito pra agradar todo mundo é tudo de graça. Aí, beleza.
Só jogo free to play? Só free to play?
Não sei, mano. Mas eu acho que você ter uma assinatura é algo bem condizente com o futuro. Assinei o PlayStation.
Tudo assinatura hoje em dia, mano.
Assinei o PlayStation. E aí eu... Uncharted 10, ele sai que nem sai um Stranger Things na Netflix.
Sim, sai e a pessoa já
joga. Você é assinante? Você é assinante, você joga. Mas isso será uma mudança de paradigma muito grande, né? Que nem o negócio dos filmes aí. É que nem o cinema vai ter acabado? Ou tem coisas que são diferentes? Tem produtos que são diferentes dos que são vendidos individualmente se são colocados nos pacotes pra se vender nesses streams? Eu acho que esse vai ser uma dinâmica, uma mudança de paradigma que a gente vai ver muito no futuro aí, né? Mas eu tô bem curioso. As telas enormes. Tela depende do ambiente.
Esses dias eu fui no Carrefour, tinha uma TV do tamanho da parede, eu fiquei consternado, mano. E era uma TV, não era o projetor, tá ligado?
É porque tem coisas que a gente não consegue imaginar. Ai, essa mudança, né? Porque pensa aí, a mudança que a gente tá projetando são 30 anos pra frente, né? Vamos pensar 30 anos pra trás. 30 anos pra trás, não tinha celular, nem tinha internet. A gente usava TV de tubo.
Sim, imagem bosta, sinalzão da Globo.
Assistia filme VHS, Evandro.
É que então, mas aí que tá, talvez o que mude então seja o jeito de consumir o conteúdo.
Sim.
Porque
sim.
O conteúdo em si não mudou tanto assim, se for olhar então, né?
É, são jogos e filmes. Tipo,
melhorou a qualidade, beleza. Era um VHS bosta ali.
Isso.
4x3 e agora é 4K,
pá. O acesso a eles, né? Sim, sim. É muito mais fácil, não tem que rebobinar nada.
Chique na locadora, né? E agora você abre o Netflix. Mas a obra, o filme ainda é um filme, tá ligado?
É um filme, sim.
E o jogo, o Mario ainda é o Mario. O Mario Wonder e o Mario Bros. 1 é um joguinho. É. Que você vai andar da esquerda pra direita. Mas o jeito de consumir mudou muito. Talvez vai ser isso. Tipo assim, o jeito de consumir um jogo vai ser o grande salto. Eu quero o Black Mirror, eu acredito no Black Mirror. Vai pôr um bagulho no cérebro e eu vou estar dentro do jogo.
Vão estar hiperrealistas também, né?
Não sei se vai... Porque durante muito tempo esse foi o negócio, né? De, ai, o gráfico. Olha o gráfico, parece a vida real, que gráfico foda. E aí você tem grandes jogos que não necessariamente é o gráfico o grande negócio.
Tu acha que a gente vai ser chipado?
Chineses? Modo de chineses? Eu acho que vai.
Pensando no, na praticidade de tudo, porque Black hoje em Mirror, dia, Black por Mirror. Exemplo, a gente tem um reloginho, né? Reloginho smartwatch.
E tem o celular, que não só não tá dentro de você, mas é parte do seu corpo.
Exatamente, né? A gente sabe que o celular é meio que extensão do corpo, né?
Hoje em dia
eu pago tudo no relógio aqui, cara, né? Chego lá, pipipi. Isso daí pra um chip?
Chip na mão? Aí os caras vão cortar sua mão pra comprar coisa.
Então, igual acontece nos filmes aí de cyberpunk, né, da vida, assim. O cara corta a mão, corta a cabeça e tudo. Enfim, é um futuro muito distópico aí, né? Não dá pra imaginar... É um exercício de futurologia aí. E aí a gente pede pros nossos ouvintes colocarem aí o que é que você acha que vai ser daqui 30 anos.
Pô, aquele do... Tem um Black Mirror que os caras entram no jogo, não tem? Um Street Fighter genérico lá?
Sim.
Então, eu acho que vai ser aquilo.
E a gente fazer parte do jogo? A gente ser personagem?
Uh-huh.
Literalmente.
Uh-huh. E aí eu vou mandar uma foto de... Fazer um The Sims. E aí eu mando a foto do Felipe, queria uma casinha com o Felipe, onde a gente é um casal. E ele nem tá sabendo que isso tá acontecendo.
Aí,
isso aí vai ter pra caralho.
Vai dar pra criar o que quiser nesse nível.
É. Muito bem. É isso, gente. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 das Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Your will through the thick and thin.